Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de...
Vapsol, always a step ahead.
Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Hoje o Rui Oliveira, por motivos profissionais, não está connosco, mas tenho comigo aqui um convidado, o professor Miguel Lopes, professor da STEC e diretor de mestrado em gestão integrada da qualidade, ambiente e segurança. Professor, eu ia-lhe pedir para falar um pouco deste mestrado. É o primeiro ano que está a funcionar, não é?
Não. Olá, primeiro, boa tarde a todos. Tá. Cumprimentar, em primeiro lugar, todo o nosso vasto auditório e também, em nome da STEG, agradecer aqui ao Pedro Fonseca o convite para podermos participar neste, no mais famoso podcast sobre o calçado. Realmente este mestrado já tem 12 anos de existência, portanto sim, é um mestrado já, não é o mais antigo, é o segundo mais antigo da nossa escola, sim.
E portanto, estamos a falar na prática, portanto, em questões de qualidade, ambiente e segurança, isso traduz-se nas normas na ISO 9001, na ISO 14001 e na parte também da segurança e saúde no trabalho, correto? Certo. De uma forma que toda a gente perceba.
Sim, é grande realmente o foco realmente do nosso plano de estudos do mestrado, e efetivamente são as áreas da qualidade, do ambiente e da segurança, portanto com diversas unidades curriculares nesta área. Também depois é complementado com outras unidades curriculares de outros referenciais normativos, portanto, nomeadamente da segurança da informação, da responsabilidade social, da segurança alimentar, e depois também há unidades curriculares de opção que os alunos acabam por escolher, procurando ir de encontro com os seus interesses, onde, por exemplo, este ano temos a funcionar a gestão de ID e a gestão das pessoas. Portanto, é muito diversificado, digamos assim, mas é muito focado nas normas de gestão, efetivamente. Depois também realçar aqui a questão das auditorias. Nós, neste momento, no nosso plano de estudo, temos duas auditorias, no nosso plano de estudos, duas auditorias reais em empresas, algumas delas no setor de calçado, que já aconteceu diversas vezes, auditorias de empresas do setor de calçado. Uma primeira auditoria no final do primeiro semestre do primeiro ano, que visa auditar um sistema de gestão da qualidade, e depois no final do segundo semestre uma auditoria a um sistema de gestão integrado, não é? Para vermos aqui a integração da qualidade com a segurança ou com o ambiente. Eu diria que é uma mais-valia, digamos assim, do nosso plano de estudos, é de facto a possibilidade da realização destas auditorias a empresas reais, que acabam também por ter depois o resultado da nossa auditoria de uma forma gratuita, não é? E, portanto, também desde aí já o apelo para que as empresas do setor de calçado estejam interessadas a ter uma auditoria de parte dos nossos alunos, que possam nos contactar e obter essa auditoria gratuita.
Interessante. E vamos lá ver, estamos a falar de um setor aqui, do setor de calçado em específico, onde as normas de gestão de qualidade, a ISO 9001 e o sistema de gestão ambiental, a ISO 14001, o setor de calçado é um setor que está muito à frente na implementação destas normas. Não é todos os dias, mas mês a mês há empresas que anunciam que implementaram estas normas, e portanto vejo como uma mais-valia para o setor de calçado haver um mestrado nesta área. E, por exemplo, e tivemos aqui a falar em off, um funcionário, um colaborador de uma fábrica que tenha uma licenciatura, por exemplo, em gestão ou claro, noutra área que não seja especificamente do ambiente ou do ambiente ou da qualidade, pode-se candidatar a este mestrado, incluindo alguém que tenha o 12º ano e que trabalhe dentro destas áreas. Correto,
muito bem, é assim mesmo. De facto, os nossos alunos são realmente sempre de áreas muito diversificadas, multidisciplinares, né? Que vêm essencialmente da área das ciências, da área da gestão, e nós podemos ter alunos de diversos setores diferentes, e acho que isso também é interessante, porque acabamos por ter partilhas dentro da sala de aula muito enriquecedoras, com base nas experiências diversificadas dos nossos alunos, e todos trabalhando pois, em projetos nestas áreas da qualidade, do ambiente e da segurança acabam por ter contributos de bastante diferenciadores e bastante complementares. Relativamente à questão que colocou, é efetivamente assim, portanto, nós podemos, para além de alunos licenciados, podemos realmente admitir como alunos no mestrado alunos que não tenham licenciatura, mas que tenham experiência comprovada, tenham realmente um currículo, né, que possa ser avaliado por uma comissão de avaliação e pelo nosso Conselho Técnico-Científico e que realmente possam frequentar da mesma forma o nosso mestrado. Este ano temos da nossa turma de primeiro ano precisamente duas alunas que não tinham grau de licenciado, tinham grau de bacharel e que tinham experiência relevante, um currículo bastante relevante na área e, portanto, foram admitidas. Também num passado recente tivemos um aluno só com o 12º ano, mas que também trabalhava numa grande empresa e estava ligada à parte da gestão de projetos e ligada também à parte da gestão do ambiente e da segurança nessa empresa e que acabou por fazer uma prova escrita muito simples, na qual ele acabou por passar com sucesso e foi dos nossos melhores alunos do mestrado. Não sendo licenciado, é curioso, acabou por completou o mestrado no tempo que estava previsto, nos 2 anos, que compõe um plano de estudos, e acabou por ter uma excelente nota no seu trabalho, projeto final e também na média do curso do mestrado. É curioso,
não é? De facto, acho que pode ser uma mais-valia para as novas empresas do setor de calçado, que para além destas normas que eu referi, da gestão da qualidade e gestão do ambiente, há um conjunto de outras normas que têm vindo a ser aplicadas no setor, como o RCS, o GRS, e provavelmente esses alunos também poderão ficar mais aptos a ajudar a empresa a adotar essas certificações e essas normas, e até mesmo, provavelmente, creio que poderá ser uma mais-valia. Nós recebemos aqui nas fábricas de calçado em Portugal as marcas, os clientes das fábricas, que vão às próprias fábricas fazer auditorias e, portanto, formação nesta área também poderá ser uma mais-valia. Concorda, professor?
Concordo 100% e acho que hoje em dia a área da qualidade, do ambiente e da segurança são importantes fatores de competitividade para a empresa. E inclusive a área do ambiente hoje, como a gente costuma dizer que é um pouco moda, não é? Pode ser inclusive um fator diferenciador, não é, do produto que é colocado no mercado, não é? E pode nos permitir estas certificações aceder a determinados mercados, porque realmente há mercados em que os clientes, os consumidores são muito exigentes, não é? Não basta, por exemplo, cumprimento da legislação ambiental, não é? É preciso realmente ter políticas de sustentabilidade, não é? Ter produtos mais sustentáveis, não é? E portanto tudo isso podem ser fatores diferenciadores para as empresas do setor do calçado. Eu penso que sim, que é muito importante.
E tem sido, de facto, um dos fatores de competitividade da nossa indústria do calçado. No âmbito das dissertações de mestrado, os alunos têm feito trabalhos interessantes. É simples.
Trabalhos muito interessantes e muitos deles ligados ao setor do calçado. Nós realmente temos vários projetos, todos os anos ligados à área do ambiente, à qualidade, à segurança ligada ao calçado. Inclusivamente já tivemos uma aluna que fez um projeto de tal maneira interessante na área do ambiente e ligado ao setor do calçado que deu origem à publicação de um livro. Foi um manual de boas práticas ambientais para a indústria do calçado. É um livro que foi publicado no seguimento desse projeto, foi realmente um projeto muito bem conseguido, muito importante, penso, para o setor, e que as empresas do setor do calçado foi distribuído por muitas dessas empresas, mas hoje qualquer empresa que pretenda obter este livro gratuitamente pode entrar em contacto com a nossa escola, até por e-mail, e pedir este livro, que nós fazemos chegar este livro, este manual de boas práticas ambientais, de uma forma gratuita. Não só este projeto, mas outros, por exemplo, neste momento temos este ano, no 2º ano, os alunos estão, por exemplo, a fazer trabalhos ligados à questão dos riscos psicossociais na indústria do calçado, um trabalho na área da segurança e também um tema bastante atual e pertinente, não é? Hoje em dia, esta questão dos riscos psicossociais é muito falado, está muito na ordem do dia, porque estas doenças do foro mental, do foro psicológico, são realmente doenças muito prementes e de difícil tratamento, às vezes até de identificação e diagnóstico, não é? E portanto temos alunos a fazer trabalhos nessa área, que também é muito importante. Portanto, já temos diversos projetos, digamos assim, que de mestrado no passado e atualmente a decorrer, ligados ao setor do calçado, tanto aqueles mais clássicos de implementação de sistemas de gestão, não é? De qualidade, ambiente e segurança, um destes referenciais ou mais do que um ao mesmo tempo, como projetos também diferenciadores, né? Também gostaria de destacar, se o Pedro me permite, aqui um projeto que também penso que foi em 2018, que tivemos aqui na nossa escola, que chamámos o Desafio Empresarial. Foi precisamente uma empresa do setor do calçado que lançou-nos um desafio, ou seja, tinha uns resíduos, que são os restos de pele, resíduos característicos do setor do calçado, que a empresa pagava, obviamente, para tratar esses resíduos, nomeadamente através da sua deposição em aterro, mas tinha um cliente que lhe disse que não poderia sair, porque apesar de ser uma situação legal, trata-se de uma situação de eliminação de um resíduo e não da sua valorização, e que isso não era aceitável para um produto que queria comprar. E então lançou-nos o desafio à nossa escola, que soluções de valorização é que aquele resíduo poderiam ter. Isso criou internamente aqui uma dinâmica muito interessante, de grupos de trabalho mistos, com professores e alunos, onde durante aqui vários dias estivemos aqui a estudar e a desenvolver e a procurar cientificamente justificar soluções de valorização, e de facto havia, encontramos bastante soluções de valorização deste tipo de resíduo, que eu penso que é de todo possível pôr em prática, não é? Sei lá, lembram, por exemplo, que podíamos triturar aqueles resíduos e fazer um aglomerado, por exemplo, que servisse para isolamentos acústicos, isolamentos térmicos, enfim, hoje já temos também, isso já foi em 2018, acho que já até depois desta data, já temos aqui até empresas do setor de calçado, aqui na região de Felgueiras, que já estão a utilizar estes resíduos, por exemplo, no fabrico de solas.
Exatamente.
Para a indústria do calçado, não é? Mais uma vez, uma diferenciação, uma inovação, e não deixa de ser mais uma...
Temos muitos empresa. Exemplos desses, por acaso.
Sim. São exemplos de trabalhos que temos vindo a desenvolver aqui na nossa escola, ligados aqui ao setor do calçado, sim. Eu gostava de destacar, já agora aproveitar esta oportunidade para destacar, realmente aquilo que eu penso que é uma mais-valia também do nosso mestrado. Para além do plano de estudos, que já aqui falei, penso que é bastante relevante para o setor e que tem grande aplicação ao setor, eu penso que o nosso mestrado tem uma grande mais-valia, que é o nosso corpo docente. Efetivamente, nós temos um corpo docente muito competente, em que tem um misto de docentes com um percurso mais académico, com muitos docentes que nem sequer são doutorados, mas são especialistas, ou seja, são pessoas que estão ligadas ao mundo real do trabalho, não é? Muitos deles, ou alguns deles, nem são docentes em termos de exclusividade, são docentes a regime de tempo parcial, e portanto têm a sua atividade profissional nestas áreas, da qualidade, do ambiente e da segurança, e que depois partilham o seu saber, o seu conhecimento com a nossa escola e com a nossa comunidade, com os nossos alunos, nestas áreas. E o nosso mestrado é realmente um mestrado que tem um plano de estudos muito teórico ao prático, não é? Portanto, não é só estar a ouvir falar, mas é muito fazer, não é? Portanto, em sala de aula temos uma coisa que chamamos o projeto integrado, em que em sala de aula os alunos vão fazer, elaborar a documentação necessária para a implementação deste sistema de gestão, e portanto eu diria que estes nossos alunos acabam o mestrado não sabendo como é que se faz, mas fazendo efetivamente, não é? Portanto, é um mestrado muito prático, digamos assim, também graças ao nosso corpo docente, que é um corpo docente muito ligado à prática das empresas, não é?
Com muita experiência. Muitas vezes os alunos ficam com os conhecimentos teóricos, mas aplicá-los é sempre diferente, não é?
E aqui é mesmo fazer, não é? Portanto, nós temos esta questão do projeto integrado, em que atravessa diversas unidades curriculares, em que os alunos trabalham na prática através da elaboração de documentação própria dos sistemas de gestão, e portanto não lhe é explicado como é que se faz, mas fazem efetivamente, não é? E isso realmente dá-lhe uma competência no final do mestrado muito importante para depois poder chegar às empresas onde trabalham e realmente poder aplicar os seus conhecimentos.
Doutor, como é que tem visto a relação entre empresas-academia ao longo dos tempos? Sente que tem melhorado? Porque normalmente, sejamos sinceros, as empresas normalmente querem uma solução rápida e a da parte da academia tem que se pensar antes e demora mais tempo. Como é que tem visto a evolução entre esta relação de empresas-academia?
Sim, eu penso que essa relação tem vindo a melhorar nos últimos anos. É a minha perspectiva que realmente antigamente havia um grande desfasamento entre o trabalho que era feito na academia e aquilo que eram as necessidades das empresas, né? Mas eu penso que nos últimos anos tem havido estes esforço de aproximação, mesmo os trabalhos de doutoramento que se faz hoje mais nas universidades do que nos politécnicos, obviamente, são muito mais virados para a aplicação prática e para as necessidades práticas das empresas. E portanto, mas apesar de tudo, eu penso que ainda há um longo caminho a fazer. Eu penso que ainda também não há muito aquela cultura das empresas que, quando têm uma dificuldade, têm um problema de recorrer à academia, portanto, e a academia por vezes também não tem muita facilidade, para além destas questões questões que estamos a falar, que sejam através de projetos ou estágios, né? Uhum. Nós também temos no nosso mestrado e também nas nossas licenciaturas temos a possibilidade de fazer estágio nas empresas. Não há aqui muita transferência de conhecimento com outras metodologias, por exemplo, a que acabei de há pouco de referir. O desafio empresarial é também uma forma de transferência de conhecimento. Infelizmente não há muitos desses casos, mas eu acho que temos todas as condições para fomentar e para crescer a esse nível. Eu posso dizer é que da parte da academia há realmente essa vontade, porque todos os alunos, todos os docentes gostam de trabalhar com casos práticos, com situações reais, né? E eu penso que isso é muito interessante para ambas as partes, portanto é um win-win. Portanto, para as empresas é muito interessante ver alguém com um conhecimento que possa ajudar na resolução dos problemas, e para a academia é muito importante trabalhar em sala de aula situações práticas e reais, não é?
Sim, aquela avaliação que referiu gratuita, que vão às empresas, eu se fosse aluno, por exemplo, ficava muito mais motivado em ir a uma empresa e aplicar os conhecimentos teóricos que aprendi do mestrado do que apenas numa sala de aulas, não é? Claro, acaba por ser claro. Por aí.
E
a própria empresa fica com esse conhecimento.
Certo. Nós, neste momento, no mestrado, nós temos realmente a possibilidade de fazer estas auditorias, né, das empresas, são duas, né? Uma, como eu falei, de um sistema de gestão da qualidade e outra de um sistema integrado, e depois temos no segundo ano a possibilidade de fazer projeto ou estágio. E, portanto, são dois momentos aqui em que realmente contactamos com as empresas e vamos de trabalho para a empresa. Depois, a STEG, obviamente, tem outros mecanismos, como estávamos a falar, por exemplo, aqui
nos desafios
empresariais, os projetos que podemos desenvolver em parceria com as empresas, projetos financiados, hoje que existe uma série de mecanismos de financiamento, e, portanto, nós estamos sempre abertos e receptivos a poder trabalhar com o setor do calçado e com a comunidade da região de Tâmega e Sousa, de modo geral.
Bom, resumindo, e antes de terminar, a STEC tem uma licenciatura, tem um mestrado em gestão integrada da qualidade do ambiente, ISO 9001 e ISO 14001 para os empresários do calçado são importantes os alunos.
São três, Pedro. É qualidade, ambiente e segurança, e é 9001, 14001 e 45001.
Mas a 45001 não está a ser muito usada no calçado.
Sim.
Deveria, eventualmente.
Sim, a questão da segurança também é uma questão muito importante, né? As condições de trabalho.
Sem dúvida. E as próprias marcas, clientes internacionais, preocupam-se muito com essas questões e dentro das empresas.
Claro que sim.
Para quem tiver uma licenciatura ou até o 12º ano e que esteja a trabalhar numa fábrica de calçado e que queira saber mais sobre este mestrado, sobre qualidade, ambiente e segurança, pode-se candidatar ao mestrado. E depois pode-se. As próprias empresas, se tiverem desafios que queiram colocar à academia e especificamente dentro deste mestrado, por favor, contactem. É mais ou menos isto, professor, antes de terminar.
São muito bem-vindos, tanto os alunos como as empresas são muito bem-vindos, esses contactos, esses desafios são muito bem-vindos.
Professor, muito obrigado por ter aceitado
obrigado,
o convite para estar aqui no
Foi
podcast.
Um prazer. Foi um prazer.
Por hoje é tudo, e eu irei regressar com o Rui Oliveira brevemente com mais um episódio.